Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar estudando a carta de 1 Coríntios, chegando ao coração da carta, capítulo 13, que fala sobre o amor. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui com você para estudarmos a Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença com o programa Lições da Bíblia, por toda semana acompanhar esse conteúdo especial e também compartilhá-lo, tanto convidando seus amigos a assistir na TV Novo Tempo, quanto também assistindo e compartilhando o conteúdo que oferecemos no nosso canal no YouTube Lições da Bíblia. Se inscreva, curta o nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo. Bom, vou aproveitar aqui e apresentar os nossos amigos que estão conosco nessa temporada muito especial. Aqui à minha direita, o pastor Clodoaldo Tavares. Bem-vindo, amigo, mais uma vez.
Obrigado. Bom estar aqui mais uma vez com o pastor Denilton, pastor Heber e contigo. E para manter a
tradição,
mais abraços e lembranças. Claro. Né? Dessa vez vai para meu grupo da reitoria.
Okay.
Pastor Rubens, a professora Jenny, professora Lilian, o pastor Everton e o pastor Nilson. Ali é o grupo da reitoria, mas a professora Joelma, não posso esquecer.
Claro.
Trabalha comigo lá. Eu, além de ser o diretor do seminário, eu trabalho na pró-reitoria espiritual. Esse é um grupo que administra o nosso UNIAN.
Um abraço para os amigos ali que cuidam tão bem daquele campus tão querido para a igreja no Brasil. Aqui à minha esquerda, pastor Heber Nunes, bem-vindo, amigo.
Obrigado, pastor. Alegria estar aqui e também com o momento dos abraços.
Claro.
Hoje para minha família, pai, mãe, irmã, cunhado e sobrinho. Quero mandar um abraço aí para toda essa família que acompanha esse programa também. Deus abençoe a todos lá.
O nosso abraço querido para eles também. E amigo Adenilton, mais uma vez, bem-vindo.
Bom, eu quero agradecer mais uma vez o privilégio de estar aqui com os colegas, né, participando aqui do Lições da Bíblia, e para seguir o exemplo dos dois, para não fazer diferente, quero mandar um abraço também muito forte. Dessa vez quero mandar um abraço para os alunos. Nós estamos aí nas atividades, iniciando o semestre, né, agora no início de agosto, e os alunos estão chegando e estamos nos preparando aí para o início do semestre. Quero mandar um abraço forte para eles.
Fala para eles para assistir o programa e já pode anotar alguma coisa das classes.
Né? De repente até atribuir alguma nota, né?
Olha,
assistir Lições da Bíblia, né?
Acho uma boa ideia.
Com certeza.
Amigo, ora pra gente, por gentileza.
Podemos orar, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos começando mais um estudo da Tua Palavra e suplicamos mais uma vez a bênção do Espírito Santo, a direção do Espírito, a unção do Espírito.
Amém.
Ao abrirmos a Tua Palavra, nós abrimos também o coração para a influência do Teu Santo Espírito, porque nós queremos ser ensinados por Ti.
Amém.
E nós queremos colocar em prática as coisas lindas que o Senhor nos ensina por meio da palavra.
Amém.
Suplicamos que esta bênção alcance os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando. Que a Tua bondosa mão esteja sobre cada um deles e que através desse estudo nós possamos ter mais uma vez um vislumbre da pessoa de Cristo.
Amém.
Colocamos este estudo nas Tuas mãos, suplicando mais uma vez a Tua bênção e a Tua direção. Oramos agradecidos em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Amém.
Obrigado, amigo. Deus é amor, é a frase que resume todo o conteúdo da Bíblia, né? Sendo a Bíblia resumida nessa frase, 1 Coríntios 13 é o poema central, poderíamos dizer assim, das Escrituras, porque é o texto mais belo que já foi escrito para falar do amor. Vamos falar de amor então, né? Da perspectiva bíblica.
Veja, até agora Paulo está tratando de problemas seríssimos na igreja. Inclusive o próprio capítulo 12, a ideia dos dons é trabalhar unidade dentro de uma diversidade de dons. E Paulo agora dá uma pausa. E o final do capítulo 12, quando Paulo diz assim, eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, é uma peça introdutória ao que ele vai apresentar agora. Um importante escritor do Novo Testamento, chamado Gordon Fee, ele chega a afirmar que mais do que um hino, como muitos consideram o Coríntios 13, ou um devocional, 1 Coríntios 13 é uma peça retórica preparada por Paulo, construída para corrigir os problemas daquela igreja. E aqui, nesse capítulo, nós temos as mais importantes exposições bíblicas sobre a ética cristã. Por exemplo, nós temos a ideia de que a espiritualidade autêntica não é medida pelos dons, mas pelo amor. O amor constitui a essência da vida na comunidade cristã. Esses são os ensinamentos que Paulo está apresentando no capítulo 13. O amor reflete o caráter de Cristo. O amor possui natureza escatológica, transcendendo a presente era, ou seja, nos projeta para algo maior no futuro. E todo exercício cristão sem amor perde seu valor diante de Deus. Toda atividade cristã, independente de qual seja, se ela não tiver o amor como estímulo, como uma força motriz, essa atividade ou essa ação não vai ter nenhum valor diante de Deus. Então, essa é a ideia que Paulo vai agora trabalhar para transmitir para esta igreja.
Se eu tivesse oportunidade, eu agradeceria o autor. Muito bom estudar uma semana, um capítulo. Uhum. É a primeira vez que nós fazemos isso nesse estudo. E o menor capítulo da primeira carta aos Coríntios. 13 versículos, 256 palavras. Pastor Clodoaldo mencionou Gordon Fee. Eu quero mencionar algo que foi escrito em 1904. Depois eu digo quem escreveu. E foi escrito assim: o Senhor deseja que eu chame a atenção de seu povo para o 13º capítulo da primeira carta aos Coríntios. Leiam este capítulo todos os dias e dele obtenham conforto e força. E diz assim: aprendam por meio dele o valor que Deus atribui ao amor. Ellen White escreveu em 1904. É um capítulo lindo que merece reflexões profundas. Eu, por exemplo, quando olho para o capítulo, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Todas as vezes que um anjo falou na Bíblia, ele foi entendido. Todas as vezes. Mas quando você olha, e os dois são especialistas em grego, e você também, são os três. Três especialistas em grego. Você vê que, no português, todas as variáveis do amor são expressas em uma palavra. Eu amo. Eu digo isso para o meu animal de estimação, para o meu automóvel, para o meu filho, para minha esposa. A língua grega expressa diferente. Por exemplo, se eu mencionar substantivos, eu posso mencionar eros, filia, estorgê, ágape. São substantivos que expressam o amor, mas para coisas, objetos, pessoas diferentes. Agora, eu pensando em tudo isso, não? Qual é a marca do amor? Porque se eu pergunto para que, pastor Vinícius, você ama a sua esposa, por quê? Ah, não, porque a minha esposa, ela cuida de mim, ela faz isso, tá? Pastor Clodoaldo, por que você ama o seu filho? Eu amo meu filho porque ele faz isso. Por que você ama seus alunos, pastor Adenildo, porque eles fazem isso? Teoricamente, se essas pessoas deixam de fazer essas coisas, eu deixo de amá-las. Por isso que nós dizemos que o caráter do amor é que o amor é incondicional. Deus te ama. Não pelo que você faz, é pelo que você é. É o amor da aliança. Lindo esse estudo.
É verdade.
Olha, quando eu leio 1 Coríntios capítulo 13, eu fico pensando no seguinte: quando a gente pensa no apóstolo do amor, se a gente fosse caracterizar dessa forma, eu acho que todo mundo iria dizer que é João. E está correto, porque João fala muito sobre amor. Mas às vezes eu acho que Paulo é injustiçado, porque Paulo não fala tanto sobre amor como João fala, mas Paulo fala coisas muito profundas a respeito do amor. Uma coisa que a gente aprende facilmente quando a gente lê Paulo é que amor para Paulo, esse amor aqui não é amor romântico, embora esse texto é utilizado em muitas cerimônias de casamento. Eu mesmo já fiz um casamento e eu utilizei esse texto num sermão de casamento. É claro, se aplica também. Mas amor aqui é algo muito mais profundo. Eu acho que Paulo está tentando, de alguma forma, descrever a própria natureza de Deus, que é uma natureza profundamente mergulhada no amor. Eu queria fazer um comentário sobre, com base nisso, o verso para memorizar. A gente estuda a lição da semana e às vezes o verso para memorizar traz tanta coisa, às vezes a gente até passa...
Você que escolheu esse verso aqui?
Pois é, exato. Escolhi esse verso para a semana porque eu acho que esse verso nos ajuda a entender esse clímax, né, que Paulo quer apresentar no capítulo 3. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso na lição de quinta-feira, mas eu queria somente antecipar o fato de que Paulo possivelmente está dizendo que o amor é maior porque o amor é a característica que por assim dizer, descreve a natureza de Deus. Por exemplo, 1 João, capítulo 4, verso 8, João diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Paulo não tem uma declaração como essa, mas Paulo tem coisas muito próximas, tanto em Coríntios como em outras cartas também. Mas eu estou me lembrando aqui agora, tem um texto muito bonito de Ellen White, que ela diz mais ou menos isso, não sei se eu vou lembrar de todas as palavras. Ela diz assim: Deus é amor. Está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota. Os amáveis passarinhos a encher de música o ar com seus alegres trinos demonstram o paternal cuidado de Deus e o seu desejo de tornar felizes as suas criaturas. Deus é amor, não é? Veja, essa frase começa os cinco livros que nós nos referimos a eles como a série Conflito. Patriarcas e Profetas começa com a frase Deus é amor e o Grande Conflito termina com a frase Deus é amor, não é? Lá no finalzinho, eu até lembro de memória, eu acho que eu posso mencionar aqui rapidinho, quando diz ali no último capítulo do Grande Conflito, o Grande Conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado, uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Então veja, a frase, a ideia de que Deus é amor, ela perpassa a Bíblia inteira. De Gênesis a Apocalipse, perpassa a Bíblia inteira. Mas Paulo tem algumas declarações, eu gostaria de finalizar o meu comentário com isso, Paulo tem algumas declarações muito profundas a respeito do amor, além das declarações que ele faz aqui em 1 Coríntios 13. Por exemplo, se nós vamos para Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, tem dois textos em Romanos que impressionam muito meu coração. Romanos capítulo 5, versos 5 a 8. Romanos 5, versos 5 a 8, Paulo diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Isso é lindo demais. Eu vou pular o texto para chegar ao verso 8, que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o tipo de amor com que Deus nos ama não é um amor que se resume às palavras. O tipo de amor com que Deus nos ama, demonstrado em Cristo, é um amor que se entrega completamente. Eu acho que é desse tipo de amor que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 13. É um amor que se entrega, um amor que coloca o outro. O amor que reconhece o dom do outro, valoriza o dom do outro, porque veja, aqui em 1 Coríntios 13 é muito interessante. Paulo está falando de amor, mas ele começa falando de dons. Ele começa do verso 1 ao verso 3, ele está falando dos dons espirituais. E somente voltando a uma coisa que a gente conversou em episódios anteriores, Paulo mostra que sem amor, o exercício dos dons espirituais é absolutamente inútil. Então, Paulo está falando de um amor que se entrega, de um amor que se doa, de um amor que reconhece a virtude do outro, de um amor que reconhece os dons do outro, ou seja, é um amor que existe na comunidade, que une a comunidade, é um elo de união. Veja que o problema da carta inicialmente é o problema da unidade. Então, o amor é o elo que une um ao outro. Sem amor, o amor é a liga, digamos assim, né? Então, sem amor, isso não é possível. Tem outro texto em Romanos que eu gostaria de ler e fechar o meu comentário com isso. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Esse aqui é um dos meus textos favoritos de Paulo. Eu gosto mais desse texto. Romanos 8, 38 e 39, Paulo diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De novo, o amor de que Paulo fala, e é a mesma coisa que está acontecendo, eu acredito, em 1 Coríntios 13, não é um amor que se limita às palavras. Porque a gente dizer para alguém, olha, eu amo você, é a coisa mais fácil do mundo.
Uhum.
É a coisa mais fácil do mundo. Mas Cristo demonstrou o seu amor, Deus demonstrou o seu amor se entregando, doando, né? Abrindo mão. Né? E Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 9, a gente estudou isso também, Paulo abre mão de alguns direitos por causa do amor. Então, o amor ele é essencial para todas as coisas, e eu acho que Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios 13, versos 1 a 3, quando ele diz que os dons, ele menciona alguns dons, sem amor, nenhum deles tem valor algum.
De fato, 1 Coríntios 13 não fala de dons espirituais. Mas a discussão em 1 Coríntios 12 e 14 são dons espirituais.
Sim.
Entre o capítulo 12 e o 14, aparece o capítulo 13, que foge do tema dos dons espirituais para falar do fruto do Espírito. Se você vai a Gálatas capítulo 5, foi o verso
22,
é escrito o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor. E aparecem outras características, todas elas interrelacionadas, algumas sinônimas de amor, que é o fundamento central do fruto do Espírito. O que Paulo quer dizer, em minha opinião aqui, em 1 Coríntios 13, é que os dons do Espírito, que são os instrumentos, as ferramentas que Deus coloca em nós para o cumprimento da missão e para a edificação do corpo de Cristo, eles só são úteis na medida em que o fruto do Espírito, que é ético, que é moral, que é o fundamento, esteja arraigado no nosso coração.
É por isso que no capítulo 3, ali nos versos iniciais, quando ele menciona o dom de línguas no verso 1, o dom de profetizar no verso 3 e o dom da generosidade, perdão, o dom de profetizar no verso 2 e o dom da generosidade, que são três grandes dons, né? Inclusive, ele termina o capítulo 12 dizendo o seguinte, procurai com zelo os melhores dons. E ele não explica quais são os melhores dons, mas parece que a abertura do capítulo 13 está caminhando nessa direção. Você tem dom de línguas, ele menciona logo em seguida o dom de profetizar, a generosidade. Mas nenhum desses três tem valor algum sem amor.
Eu acho que você está muito correto, porque esses três são os melhores dons aqui, a sugestão, porque você, como professor de língua portuguesa, sabe muito bem que o que ele está fazendo aqui são orações concessivas. Ou seja, quando você compara duas coisas e as coloca em oposição, criando uma relação quase que um paradoxal. Ainda que eu fizesse tal coisa, se eu não tivesse amor, não seria. Porque essa coisa que vem depois do ainda que era uma coisa muito grande, muito boa. Esperava-se que ela fosse muito valorizada. Mas, ainda que você fizesse tal, sem amor nada seria. Então faz bem sentido pensar que línguas, profecia e generosidade sejam os melhores dons que as pessoas deveriam buscar. Mas, mesmo esses maravilhosos dons, sem amor não seriam nada. Nós vamos fazer um breve intervalo. O amor está no ar aqui no Lições da Bíblia, né? Não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Eu quero fazer uma recomendação especial para você que acompanha esse programa e que ama a Palavra de Deus e que está aprendendo dia a dia também a andar com Jesus, os pontos principais da fé. E um dos pontos muito importantes da nossa caminhada é a oração. Eu não descobri nada mais difícil do que manter uma vida contínua de oração, porque às vezes nós achamos que não precisamos de Deus. E a oração é um lembrete de que nós somos falíveis, que somos dependentes de Deus, que há um Pai no céu que ouve a nossa voz, que pode cuidar de nós e que está no controle da nossa vida, se assim nós entendermos e entregarmos para Ele o controle. Para você aprender a ter uma vida de oração, gostaria de oferecer para você a oportunidade de ter gratuitamente na sua casa a revista Esperança. Deus me ouve? É uma pergunta. Talvez você já tenha se perguntado isso. Quando eu me coloco ajoelhado e faço uma oração, para onde vai essa oração? Deus está atento às orações de todas as pessoas. Imagina quantos milhões e milhões de pessoas oram ao mesmo tempo. Deus ouve todas as pessoas. Deus responde com as nossas orações. É sempre com sim. Quando nós não temos o que pedimos, significa que Deus não atendeu a nossa oração. Essa e outras perguntas são respondidas aqui nessa revista que foi escrita com muito carinho para você conhecer esse importante tema da Palavra de Deus, que é a oração. Então não perca tempo, peça agora mesmo a revista Esperança Deus Me Ouve, mandando uma mensagem de WhatsApp nesse número que está aparecendo na sua tela. Nossa equipe vai acolher você com muito carinho e vai enviar sem custo nenhum esse material para você como oferecimento dos Anjos da Esperança. Heber, vamos dar sequência então ao tema do amor, claro, né, que estávamos falando no bloco anterior.
Claro, sempre bom falar desse guia de estudos, claro, né? Claro. Eu gosto tanto dele. Mas olhando aqui para o capítulo 13, onde nós terminamos o bloco anterior, ainda que eu tenha o dom de profetizar, que conheça todos os mistérios, toda a ciência, eu diria assim, a profecia sem amor é falsa. A ciência sem amor é ateia. Olhando para o texto, a fé sem amor é sentimentalismo. A bondade sem amor é assistencialismo. A vida sem amor é sem propósito. Para mim, Paulo deixa isso muito claro. Agora, quando Paulo vai falar aqui do amor, e a gente vê no guia, nosso guia muito bem dividido aqui, ele usa verbos para falar do amor. Ele não usa adjetivos. Porque normalmente nós pensamos no amor em algo mais sentimental, passivo. Ele usa verbos. E pensando nos verbos aqui, eu me lembrei de uma parábola. Nós a chamamos parábola viva. Eu queria até ler um texto dessa parábola. Está em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Uma parábola de Jesus. E me chamou a atenção quando eu olhei aqui para o que o pastor Adenilton escreveu, mostrando os verbos para o amor. Aqui em Lucas 10, na parábola do bom samaritano, no verso 34, ele diz assim, parábola do bom samaritano, verso 34. Vejam as ações do bom samaritano. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e tratou dele. Seis verbos. Seis verbos. Para nós que vivemos numa cultura onde o amor é totalmente sentimental e passivo, o amor é apresentado na parábola com verbos e Paulo usa verbos. E aqui ele usou dois que me chamaram muito a atenção. O amor é paciente. Nós vivemos numa época onde as pessoas têm um pavio muito curto. Em alguns casos a gente até se pergunta se tem pavio, não? O amor, ele tem, a gente pode dizer assim, ó, ele tem o ânimo longo, ele é longânimo, não? Aqui, a palavra que o pastor vai mencionar em algum momento, ele está dizendo de uma pessoa que tem oportunidade de se vingar e não se vinga. Porque uma coisa, eu não me vingo. Mas e quando eu tenho a oportunidade? Outra palavra que me chamou a atenção, três, número 3 do nosso guia, que você já assinou aí na sua casa, guia. Alegra-se com a verdade. Uhum. Eu terminaria aqui. Nós vivemos em uma cultura onde a verdade está fora de moda, não? Uhum. Ou talvez esteja, mas como pós-verdade. A Bíblia tem vários nomes para o diabo. Um deles é que ele é o pai da mentira. Em Provérbios, Salomão disse que Deus odeia a mentira. Quando nós vamos para o 10º mandamento, nós temos um mandamento sobre a mentira. Quando você analisa isso de mentira na Bíblia, é por isso que Jesus disse, eu sou a verdade. Faz bem para um cristão dizer a verdade e viver com a verdade.
É muito interessante isso aí que ele acabou de falar, né, dos verbos. E eu acho que na lição de segunda, isso fica bem, bem expresso, né? O título da lição de segunda é O que o amor faz, né? Porque, geralmente, quando a gente pensa em amor, a gente começa a descrever, né, o que o amor é, né? Mas Paulo parece que tem um pensamento um pouquinho diferente, como ele acaba de mencionar. E por isso ele usa verbos de ação, Não é? No guia de estudos, se as pessoas que estão nos acompanhando agora estão com o guia aberto, pode olhar na lição de segunda-feira. E aqui no guia de estudos nós temos os verbos que Paulo utiliza, que são todos verbos de ação. Se a gente pegar esses mesmos verbos e a gente for procurar em outros lugares do Novo Testamento, a gente vai perceber que o mesmo verbo é traduzido de outra forma, em outros lugares do Novo Testamento, expressando ação. Então, por exemplo, quando Paulo diz que o amor é paciente, a gente poderia dizer o seguinte: o amor age com paciência. O amor age com bondade. O amor alegra-se com a verdade, que já é um verbo de ação, né? Ou pelo menos de envolvimento emocional com o tema. Ou depois disso, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o interessante é que nós temos aqui sete características ou sete coisas que o amor faz. E a gente sabe que o número 7 na Bíblia é um número muito importante, é um número que aponta para a plenitude. Ou seja, Paulo muito possivelmente escolheu a dedo essas sete ações do amor. E com isso ele está dar uma representatividade muito maior do que o amor, professor, do que o amor busca fazer.
O que você está dizendo então é que no original grego não foi usada a construção sujeito, verbo de ligação e adjetivo.
Exato.
É sujeito, o amor.
Uhum.
E um verbo de significativo ação. Completo, de
exato,
ação.
Exato.
Então, por exemplo, para falar que o amor é paciente, em português tem que ser dessa maneira, uhum, que a gente não teria uma palavra.
Uhum.
Mas eu poderia dizer assim, o amor estica.
Isso.
O amor estica.
Isso.
Ah. Enquanto que a falta, uhum, de amor rompe rápido,
uhum,
ou explode fácil,
uhum,
o amor, ele tem... Ele é resiliente, né?
Uhum.
Ele vai esticando.
Uhum.
Eu não sei se eu estou enganado, mas eu tenho a impressão que essa palavra que é traduzida como paciente aqui, ela aparece na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, para, uhum, se referir a Deus em Êxodo 34,
como longânimo, 34, né? Verso 6, exatamente.
Longânimo, né?
Exatamente.
E na versão em hebraico, essa palavra, me parece, se eu não estou enganado também, ela tem a acepção de que Deus tem dois longos...
Isso.
Narizes.
Uhum.
Que Deus tem narizes,
uhum,
longos.
Uhum.
É curiosa essa imagem, né? Uhum. Porque isso me faz lembrar lá da Bahia, que é no período que eu passei estudando lá, e eu conheci essa expressão que vem do Nordeste, não é muito usual aqui no Sudeste, de que quando a pessoa fica nervosa, ela pegou ar.
Pegou ar.
Não tem essa expressão lá? Pegou ar. O que é pegou ar? É, uhum, o ar chegar rápido nos pulmões para ter energia e fazer, uhum, a descarga de raiva e de ira.
Uhum.
Então, eu me lembrei muito dessa expressão quando Moisés diz que Deus tem longos narizes ou longas narinas, né? Claro que ele não está se referindo a uma característica física de Deus. É uma expressão imagética, uhum, simbólica, para dizer que o ar demora para chegar no pulmão de Deus.
Uhum.
Deus demora a pegar.
É isso mesmo. E veja, quando Paulo utiliza aqui esses verbos de ação, ele deixa uma mensagem muito clara. O amor, ele não é um sentimento apenas, né? Como já foi mencionado, o amor age. Mas veja, quando a gente fala de amor, a ânsia das pessoas é que o amor se volte para elas. As pessoas querem ser amadas. Mas Paulo parece que está dando um direcionamento diferente aqui. O amor se volta para o outro, né? Eu tenho até aqui um pensamento anotado na minha Bíblia de C.S. Lewis, que é um autor muito conhecido, que ele diz o seguinte: se tudo que entendemos por amor é a ânsia de sermos amados, nossa condição é deplorável, disse C.S. Lewis. Então, as pessoas quando pensam em amor, elas pensam assim muito no amor romântico, né? Eu me lembro agora, por exemplo, de uma escritora inglesa, Elizabeth Barrett. Ela escreve para o seu esposo, ela escreveu muitas cartas, e tem uma carta que ela escreveu que se tornou muito conhecida, que ela diz mais ou menos o seguinte, eu vou tentar lembrar o que ela disse.
Só um pouquinho, Heber, você vê que a memória dele.
Aí não é brincadeira.
Não sei se eu te atrapalhei, não. Ele não bota anterior, foram 12, eu ia mexer com você, mas deixei quieto que ele estava muito assim. Eu acho que você pensou...
Estou, né, me deleitando aqui.
Né? Eu acho que eu me inspirei, né? nele para fazer isso.
Ah, vai,
então, a Elizabeth Barrett diz assim, ela diz, a face do mundo inteiro é transformada, eu penso, quando escuto os passos da tua alma. Olha só, coisa bonita. Aí na sequência ela diz assim, eu te amo não somente pelo que és, mas pelo que eu sou quando estou contigo. Eu te amo não somente pelo que fazes por ti, mas pelo que fazes de mim. Eu te amo pelo que de mim tu relevas. Eu te amo por colocares a mão em meu coração e deixando de lado todas as coisas insensatas e frágeis que não podes deixar de perceber em meu coração, trazes à luz todas aquelas coisas que ninguém olhou com tempo suficiente para admirar. Eu te amo por fazeres da madeira de meu coração não uma taverna, mas um templo. É muito bonito isso.
Muito lindo.
É muito bonito. É alguém declarando um amor pelo seu cônjuge com essas palavras. Esse amor também está incluído aqui, porque o amor de Deus, que é um princípio, é que vai dar a base para o amor romântico, para o amor pelo filho, para o amor por um amigo, né? O amor pelas coisas boas da vida, pelas bênçãos que Deus nos deu. É, comer um bom alimento preparado é gostoso, beber água é uma coisa maravilhosa, Deus nos deu essa bênção, é gostoso. E não tem nenhum problema dizer assim, eu amo beber água. Qual é o problema da gente dizer isso? Mas todos esses tipos de amor, eles têm um fundamento, eles têm uma base no amor de Deus, que é um princípio. E o amor de que Paulo está falando em 1 Coríntios é esse tipo de amor. É um princípio, não é um sentimento, é um amor que é percebido através das ações.
Este capítulo é uma denúncia da falência do coração humano não regenerado. O amor é paciente. Isso denuncia falsos amores. Se declaram amores, mas que perdem a paciência muito rapidamente, ou que perdem a resiliência e a perseverança. Eu amo você até a doença chegar, até o dinheiro acabar, até a beleza ir embora. Veja que o amor paciente, ele vai esticando, ele estica, independente das circunstâncias. O amor aqui também é descrito como bondoso. A bondade é uma acepção do amor. Num tempo em que nós somos egoístas, egocêntricos, ou somos forjados para ser dessa maneira, o amor aqui é apresentado como altruísta, né? Que pensa na bondade. O amor se alegra com a verdade. Num mundo em que a mentira está aparecendo em falsos amores, né? As pessoas dizem que amam umas às outras, mas pincelam esses relacionamentos supostamente amorosos com mentiras, né? Depois é dito que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o final dessa onda maravilhosa, crescente aqui, o amor jamais acaba. Isso é uma denúncia aos falsos amores aos quais nós somos expostos nas mídias e que muitas vezes nós somos tentados a reproduzir.
E eu vejo uma relação forte aqui desse texto com 1 Coríntios 5, que Paulo diz assim, vocês deveriam se lamentar pelo pecado. Aí Paulo diz aqui ali, o amor faz você se alegrar, leva uma alegria. Né? Então, Paulo está evidenciando qual tipo de postura ou essência os coríntios deveriam desenvolver de modo que neutralizasse todos os problemas apresentados por ele anteriormente.
Olha, você falou isso aí, eu me lembrei de outro ponto aqui que eu gostaria de comentar. Veja, na parte segunda a gente está estudando o que o amor faz. Na parte terça, o que o amor não faz. Então, Paulo, ele dá, digamos assim, duas perspectivas para a gente ter uma ideia geral do que é o amor. Então, quem ama age dessa forma, quem não ama age dessa forma. Mas tem um ponto aqui bem interessante, é que Paulo, ele apresenta algumas ações introduzidas pela palavra não. E alguns especialistas de Paulo, eu acredito que isso está correto, quando ele pega esse não aqui, se a gente retira o não, é como se Paulo estivesse falando da condição dos coríntios. Então, os coríntios, eles ardem em ciúmes. Havia muita rivalidade entre eles. Sim. Então, essa é uma característica deles. Não se envaidece. Havia muita vaidade entre eles, porque havia muita competitividade. Não é orgulhoso. Havia muito orgulho entre eles. Não se conduz de forma inconveniente. Lembra que a gente estava discutindo
lá? O culto lá, né?
Exato. Né? Eu tenho o culto...
Das línguas.
Das línguas. Tem também a questão lá daqueles indivíduos que achavam que tinham muito conhecimento, não é? E Paulo diz assim, olha, vocês têm conhecimento, mas cuidado com a maneira como vocês estão se comportando para não ferir a fé dos mais frágeis.
Sim, sim, exato.
Né?
O forte na fé e o fraco na fé.
Exato. Então, assim, é uma ação inconveniente. Não busque os seus interesses. É o que mais eles faziam. É o que mais eles faziam, buscar os seus interesses. Não se irrita. Havia irritabilidade entre eles. Se ressentir do mal, isso acontecia entre eles, se alegrar com a injustiça. Então, parece que Paulo tá dizendo para os coríntios, olha, isso aqui é o que vocês estão fazendo, isso aqui caracteriza vocês, mas vocês não deveriam fazer nada disso. E por isso, um não antes de cada uma dessas ações.
Do ponto de vista semântico, isso que você está afirmando, essa construção que Paulo faz com essas partículas de negação, funcionavam como fronteiras conceituais. Paulo mostra não apenas o que o amor é, mas também o que ele nunca pode ser. Então veja que são afirmações negativas, fronteiriças. E olha, o amor é isso e ele jamais poderá ser isso aqui. E aí servia de espelho para os leitores, é exatamente o que eu tenho sido. E aí neutralizava, o amor neutralizava essas ações ou esse comportamento ou essa ética que tinha se infiltrado dentro da igreja. É desse ponto de vista que o amor é a vacina, é o antídoto para os comportamentos, o procedimento dos coríntios.
Agora, é significativo o fato de ele ter gastado esse tempo e esse espaço na sua carta para descrever o que é e o que não é o amor. Porque ele poderia simplesmente dizer, sem amor, isso que vocês estão fazendo não vale nada. Então, se ele gastou tempo para descrever o que é e o que não é o amor, é que provavelmente ele sabia que eles estavam fazendo isso em nome de um suposto amor. Então, eu vou dizer para vocês o que é amor para vocês não dizerem que vocês têm amor. Porque agindo como vocês estão agindo, não tem amor aí nessa igreja. Isso eu acho que é uma lição para nós hoje. Nós também falamos muito de amor. Inclusive no cristianismo, nós somos especialistas em falar de amor. Mas é bom, de fato, como você leu no início, eu creio, desse programa, que a gente deveria, e citando Ellen White, né, que a gente deveria olhar este capítulo com muita atenção para lembrar claramente o que é e que não é amor, para fundamentar nossas ações. Vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí, o Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora no terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. E a nossa gratidão a você que é anjo da esperança, que envia suas ofertas para cá para manter essa emissora no ar. Muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida. Para mim, isso é uma demonstração que o amor de Deus está no seu coração, você está agindo de maneira altruísta, de maneira generosa para alcançar outras pessoas. Louvado seja Deus por isso. Se você ainda não é anjo da esperança, está aí uma oportunidade de ouro para você participar também dessa corrente do bem. Mande uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Nossa equipe vai acolher você com muito carinho e você também vai participar dessa corrente de tantos anjos, de tantos e tantos anjos que ajuda a manter o Novo Tempo no ar, expandindo esse sinal para chegar cada vez mais pessoas. Muito bem, vamos seguir aqui, meu amigo Heber, vamos falar do retrato de Jesus, porque o que o apóstolo Paulo pinta no capítulo 13 para descrever o amor, em realidade ele está descrevendo o próprio Cristo.
Exato. É estudo gostoso esse, né? Que estudo lindo esse. Até porque o cristianismo é a única religião que define Deus em uma só palavra. Deus é amor. A única religião. Mas quando a gente olha para o capítulo 13, para o retrato de Jesus, acho que nós podemos fazer um exercício aqui, que eu entendo que os professores vão fazer nas unidades de ação, que eu entendo que todos já fizemos, em algum momento. Capítulo 13, verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece. Vamos substituir o amor pelo nome de Jesus. Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Jesus não é ciumento, Jesus não se irrita, Jesus não se ressente com o mal, Jesus não há problema nenhum. Todos estamos de acordo que o nome Jesus pode substituir muito bem a palavra amor. Mas agora vamos trocar pelo seu nome. Pelo seu não, pelo meu nome. Eberé paciente. Eberé, Eber não é ciumento. Eber não se irrita. Eber não... O que é que vocês acham aí? É o retrato do amor. É o que Deus espera de nós. Talvez porque nós tenhamos tanta dificuldade em colocar o nosso nome que Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria. Quando a gente olha para o texto, o amor de muitos se esfriaria. Eu penso que esse é um exercício que nós precisamos fazer, como eu li na introdução, todos os dias.
Muito legal isso que você falou agora, porque, especialmente conectando com esse texto que Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E o retrato do mundo nos últimos dias com amor frio seria esse: muita impaciência, muita maldade, muito ciúme, muita vaidade, muito orgulho, muita inconveniência, muita busca pelos próprios interesses, muita exasperação e muito ressentimento do mal. Parece para vocês que esse é o retrato do mundo que a gente está vivendo?
Exatamente.
Onde, de fato, nós estamos vivendo num mundo sem amor.
Seguramente. Olha, essa maneira como Paulo apresenta aqui o amor, as características que ele apresenta, eu queria fazer um comentário sobre isso, retomando algo que você disse no bloco anterior, que é Êxodo 34:6. Ali Moisés quer ver a glória de Deus, e aí Deus se apresenta para Moisés e Deus diz assim: olha, Moisés, eu vou fazer com que a minha bondade passe diante de você. E aí Deus passa e ele anuncia o nome do Senhor. Isso é uma coisa muito bonita ali em Êxodo 34:6. Senhor, Senhor. E aí começa a dar algumas características de Deus: clemente, compassivo, grande amor. E aí o texto continua. Mas duas coisas basicamente se destacam ali: a ideia de que Deus é amorável e a ideia de que Deus é longânimo. Essas duas coisas se destacam. E é tão tal que quando a gente pega Êxodo 34:6 e a gente vê a repercussão desse texto ao longo das Escrituras, nós vamos observar que essas características divinas que são apresentadas em Êxodo 34:6, elas são apresentadas ao longo das Escrituras em diversos momentos. Por exemplo, quando Jonas estava fugindo de Deus, não é? E aí Deus faz aquela planta nascer e Jonas fica irritado e Deus: mas Jonas, por que você está reagindo dessa forma? Será que eu não teria que ter paciência deles? E aí Jonas diz assim: mas Senhor, mas é exatamente isso. Esse é o problema. Eu sabia que tu és Deus clemente, misericordioso, compassivo, grande amor. E aí o texto continua. Ou seja, Jonas tinha um conhecimento teórico de Deus. Ele sabia que Deus era assim, porque esse era um ensino, digamos assim, passado de geração em geração.
Ele é profeta e ensinava isso.
Né? Ele é profeta e ensinava isso. A gente vê essas características. Quando a gente vai para os Salmos, isso que nós vemos em Êxodo 34:6 aparece também em alguns Salmos. E às vezes aparece numa fórmula menor. Duas coisas se destacam: a paciência e a bondade de Deus ou o amor de Deus. Então é interessante, quando Paulo começa a descrever esse quadro aqui em 1 Coríntios 13, é interessante que ele começa a apresentar as características positivas do amor por essas duas características. A paciência e a bondade está vindo lá do Antigo Testamento. São os termos que são utilizados para caracterizar o Deus de Israel. E isso é muito bonito, porque em última instância, inclusive, Paulo está retratando o amor, associando esse amor às características do Deus de Israel. Então a gente tem uma base realmente muito sólida para dizer que aqui ele está construindo um retrato de Cristo. O amor é tudo isso, como o pastor Heber já mencionou, porque Jesus é tudo isso. E aí isso me faz lembrar de uma música. Eu gosto de poesia e gosto de música. Tem uma música de um cantor cristão chamado Billy Crockett. E ele escreveu uma música com o título Retrato do Amor. E aí eu quero ler, isso aqui eu não tenho de memória, eu vou ter que ler aqui.
Mas se você quiser, você fala. Pode ler, mas a gente sabe que você pode.
Olha, a música diz assim: um artista itinerante chamado Paulo pintou a verdade com palavras. A verdade que ele viu foi um amor ardente, que consola e perturba. Cada ano crescia até saber que o retrato não podia esperar. E sem fazer ruído, o homem sentou e começou a pintar. Dois pontos. O amor é paciente. O amor é benigno. E aí o texto continua. Aí, numa parte, na segunda estrofe, ele diz assim: agora o amor resistirá à prova do tempo e permanecerá quando o tempo se acabar. Apenas olhe o retrato pintado. É o filho enviado do pai. Ele é paciente, ele é benigno, não arde em ciúmes, livre de orgulho. E aí o texto continua, e aí no finalzinho diz assim, o amor é fiel em todo o tempo, aí ele termina, aqui está, o amor é alguém, e se você observar com cuidado, descobrirá que o amor está vivo, que o amor ainda está vivo. Então ele pega as palavras poeticamente que Paulo usou aqui para descrever o amor e coloca diretamente para Cristo. Eu acho muito bonito esse poema dessa música, porque nos ajuda a entender exatamente o que está acontecendo aqui. Paulo está, de fato, pintando um retrato de Cristo, né? Porque o amor é tudo isso, porque Jesus é tudo isso.
Você destacou duas palavras que aparecem aí, que é paciência e bondade, né?
Uhum.
Eu acho que essas duas palavras são realmente muito importantes para a definição de amor, porque a paciência mantém o amor.
Uhum.
E a bondade expande o amor.
Uhum.
Então, a paciência é aquilo que faz você relevar os erros da pessoa com quem você se relaciona amorosamente.
Uhum.
Porque não se esqueça, não se iluda. Todo relacionamento amoroso, marido e mulher, pais e filhos, Deus e nós, especialmente por causa de nós, não por causa de Deus, vai ter uma hora que alguém vai testar a paciência da gente. Alguém vai falar uma coisa que você não gosta de ouvir. Alguém vai se comportar de uma maneira que você não está acostumado e que te irrita. E o amor não pode ir embora nessa hora. Então, a paciência, o que ela faz? Ela faz o amor se manter, mesmo em face de circunstâncias não tão agradáveis e favoráveis. Paciência. E o que é a bondade? A bondade é o elemento que expande o amor. Porque você pode até amar uma pessoa. Isso é muito bom. Mas se essa pessoa, num dia qualquer, ela faz alguma coisa que te agrada, te dá um presente, não é? Cuida de você, isso faz com que aquilo que você sente por ela
se expanda.
Então, paciência e bondade são essenciais para a existência do amor.
Uhum.
Para manter e para a expansão.
Uhum.
E aí...
Vamos destacar aqui o encerramento do capítulo.
Uhum.
Eu acho que depois de tudo foi dito, nada melhor do que nós fecharmos com o que Paulo escreveu. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Eu não vou precisar de fé depois que eu ser levado ao céu. Lá eu não preciso mais de fé. A palavra esperança, ela pode ser traduzida como expectação. Provavelmente Paulo está se referindo a algo que vai acontecer no futuro e a grande expectação que ele tinha de ter esse conhecimento completo que ele fala anteriormente. Ele diz assim, porque agora vemos como um espelho, de forma obscura, depois veremos face a face, o meu conhecimento é incompleto. Então Paulo está se identificando em um espaço temporal determinado antes da vinda de Cristo, apesar de que o tema não é exatamente isso, mas é isso que ele está se reportando. Mas ele afirma assim, olha, mas o maior deles é o amor. Porque o amor vai existir sempre. A esperança vai... Eu não vou precisar mais de esperança. Eu não vou precisar mais de fé. Mas eu vou precisar do amor, porque o amor é o próprio Deus. E a minha vida eterna, a vida de todos nós, como a de Paulo, ela é derivada daquele que é o próprio amor. Então, Paulo coloca não meramente um amor como dom supremo, mas coloca ele como o maior de todas as coisas. É a solução para os problemas da igreja, é a solução para os problemas dos casais que acham que amor é um sentimento. E nós sabemos que o amor bíblico é muito mais uma escolha do que uma mera emoção, um sentimento. É escolher permanecer quando tudo está dando errado, quando alguém errou contigo. E a mesma coisa na igreja. Esse sentimento que dá oportunidade, que perdoa, que dá uma página em branco para recomeçar uma nova história, é isso que vai permitir
Excelente.
Que nós continuemos nessa jornada. Deus é amor.
Amém.
Ou seja, esse amor é eterno. E é por isso que ele permanece, segundo o próprio apóstolo Paulo.
Eu até diria assim, ele coloca os três muito juntos, né? Eu diria que a fé, a esperança e o amor são trigêmeos, mas o amor nasceu um pouquinho antes.
Saiu primeiro, né?
E a fé e a esperança, elas são virtudes que se desenvolvem muito fertilmente num ambiente de pecado. Uhum. Por que você precisa ter fé? Uhum. Porque você não consegue ver. Uhum. Depois que o pecado termina, você tem acesso direto a Deus e a seus atos. Por que você não precisa ter mais esperança depois que termina a história do pecado? Porque a esperança é baseada na promessa de nós reencontrarmos com Deus. Então, finalizada a história do pecado, nós estaremos com Ele. Mas o amor é eterno. Uhum. O amor era antes da existência da vida humana, da existência do pecado, uhum. e existirá para sempre, porque o amor é a essência de Deus. Uhum. A Bíblia diz, Deus é amor.
O amor de Cristo é a extensão do amor do Pai, e o amor que permeia o ser humano é uma extensão do amor de Cristo. Uhum. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor que nós possuímos é derivado do amor que Ele uhum. possui, ou melhor, do amor que Ele é.
Uhum. Tem um pensamento muito, muito próximo disso aí, que eu lembrei agora, não sei quem é o autor, eu li em algum lugar, e diz o seguinte, quanto mais esperamos, mais ouvimos falar sobre quem nós esperamos e aprofundamos o amor por Ele. Ou seja, nós estamos esperando a Cristo. E enquanto esperamos, nós ouvimos falar dEle e da sua vinda, e nós aprofundamos o amor. Mas quando Ele chegar, o tempo de espera terá passado e nós aprofundaremos o nosso amor por Ele eternamente.
Deus é amor. Isso está revelado em todas as páginas da Bíblia e pode estar estampado também na sua vida. Permita que esse amor transforme você completamente.
Amém.
O amor de Deus é verdade. Essa verdade está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.